Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à 27ª, ao 27º episódio dos nossos encontros ambientais. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro às quintas, às 20 horas, horário de Brasília, para nós conversarmos sobre conservação, sobre diversos assuntos relacionados à temática ambiental. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Deixem um comentário aqui no chat para saber se o meu áudio, se a minha imagem está ok para vocês. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, canal Brasil Bioma no YouTube, também na nossa fanpage no Facebook. Vamos falar sobre negócios da biodiversidade hoje, um tema que é um tema frequente dos nossos encontros ambientais, que a gente aborda de diferentes maneiras, seja trazendo, por exemplo, na live com o professor Ricardo Rodrigues, na qual nós conversamos sobre florestas produtivas, plantios de florestas com em vista do aproveitamento econômico, né, um manejo sustentável. Trouxemos a professora Maria José Zaque, a Zezé também, que é uma grande conhecedora na área de legislação ambiental. Muita coisa mudou nos últimos anos, oferecendo condições para que nós explorássemos a reserva legal, para que nós efetuássemos toda uma gestão, uma adequação da propriedade para que a gente pudesse utilizar ao máximo em relação aos seus recursos, protegendo as áreas de preservação permanente, fazendo um uso sustentável das reservas legais. Enfim, também foi um bate-papo muito interessante, tá? Então, esse tipo de assunto é um assunto que nos chama muita atenção, até por conta do momento atual, né? Recentemente saiu uma reportagem mostrando, né, que no Pantanal tem aumentado a área de conservação privada, né, no Pantanal, empresários adquirindo terras para o aproveitamento, para explorar turismo, para desenvolver negócios sustentáveis na área. Então, isso tudo tem saído, tem sido vinculado, né? Recentemente, nós trouxemos o Pantanal como um assunto por conta dos incêndios que foram aí, que aumentaram muito nesse último ano, devido a diversos fatores que foram muito bem abordados. Na live anterior falamos sobre o fogo no Cerrado, enfim. Então, para aqueles que estão chegando agora nesse encontro, para aqueles que estão conhecendo os encontros ambientais pela primeira vez, eu deixo o convite aqui para vocês se inscreverem no canal, né, ativarem as notificações. Nós estamos aqui ao vivo trazendo um conteúdo bacana, um conteúdo informal, um bate-papo, toda quinta às 20 horas. Portanto, é um prazer enorme receber a todos e também é um prazer enorme apresentar o convidado de hoje, uma pessoa, um amigo meu, parceiro, que tem um trabalho muito legal, que vocês precisam, para aqueles que não conhecem, né, o Flávio Ogidos, um advogado ambientalista. Eu costumo dizer que o Flávio, ele é aquele advogado com um coração verde, né, um coração na biologia. Então é muito bom ouvi-lo, saber da sua formação, da sua experiência profissional na área, e ele tem um trabalho muito bacana nisso mesmo, desenvolvimento de negócios na área, desenvolvimento de oportunidades de negócio para reservas privadas. Eu vou compartilhar aqui minha tela e receber com muita alegria meu amigo Flávio. Tudo bem, Flávio?
Tudo bom, Rodrigo Polizel? Prazer enorme estar aqui com você.
Ah, o prazer é nosso. Obrigado por ter aceito o convite. Valeu mesmo esse tema, né, dos negócios da biodiversidade, que eu costumo colocar em várias das nossas postagens, em vídeos anteriores no canal. É um tema recorrente. A gente milita juntos essa luta, né, de mostrar a importância da conservação e como a gente pode fazer integrar produção com conservação, fazer dela um negócio, né?
Sem dúvida. Eu inicialmente quero reiterar o agradecimento aí, uma honra, né, professor, doutor Rodrigo Polizel, que tem
Não, sem honra, sem
desempenhado
honra.
um trabalho. Não, é verdade, você tem desempenhado um trabalho incansável aí, de difusão de conteúdo de altíssimo nível, de qualidade. Então, para mim é um prazer muito grande estar do outro lado aqui, que tanta gente com trabalhos tão tão importantes e tão nobres já ocupou. E em relação a esse tema, eu fico feliz também de ver que a Brasil Bioma acabou incorporando essa ideia dos negócios da biodiversidade depois de tantas discussões, né, Polizel, tantos almoços e tanta prosa que a gente teve sobre capital e conservação, sobre a importância da gente ter um olhar para essas áreas verdes como áreas de ativos ambientais, né?
Sim.
Então, com certeza, com todo o poderio que a Brasil Bioma tem de atrair pessoas e informar e difundir informação, né? É um ator muito importante para estar participando dessa agenda de maneira ativa. E ainda hoje, um pouco antes da nossa live, eu ouvia uma live do BNDES, quer dizer, o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? E eles falavam sobre pagamento por serviços ambientais. Então, eu acho que é isso, quer dizer, é a gente trabalhando a questão do capital e conservação, você trazendo a tônica dos negócios da biodiversidade, né? Que são coisas que se avizinham muito. Aí vem o BNDES, e aí agora a gente para ouvir notícias, ler um pouco, ver, é uma enxurrada de coisas sobre ESG ou ASG, né?
Uhum.
Pra, em português, né? Posso falar um pouco mais disso também, mas a gente percebe realmente que esse tema tem ganhado muito espaço nos meios de comunicação e talvez, para a gente olhar o lado bom das coisas, né, talvez a pandemia tenha trazido a necessidade dessa reflexão para a sociedade de um modo geral, e aí os mecanismos começam a pipocar por aí, né? E essa agenda, que era uma agenda incomum, e muitas vezes eu me sentia pregando no deserto há 5, 10, 15 anos atrás, quando eu falava essas coisas de viabilizar economicamente a área verde, o pessoal olhava meio, como assim, né?
Uhum.
E hoje, esse discurso, essa conversa, esse tema tem muito mais aderência, né? Junto aos atores, ao mercado, de modo geral.
Com certeza, com certeza. A gente, bom, muitos de que estão nos assistindo hoje, Flávio, para você conhecer um pouquinho do público, são consultores ambientais que conversam com proprietários rurais, que, né, levam, que é a interface dos proprietários com o órgão ambiental. São pessoas que, né, tem muita gente que também tem uma propriedade e não sabe muito bem o que fazer com ela. Hoje mesmo, um proprietário rural assistiu um vídeo no canal como ganhar dinheiro preservando árvores. E o cara tem 170 alqueires lá que ele recebeu de uma herança, sabe assim? E ele colocou no e-mail, olha, essa propriedade está no vermelho. Tem uma quantidade muito grande de proprietários que tem muita dificuldade, eu sinto isso, sabe? Tanto do proprietário, do pequeno proprietário, como daquele grande proprietário que tem grande área, eles não têm a menor ideia do que fazer na área para aliar o mínimo que seja de sustentabilidade e geração de renda. Você não acha?
Pois é, Rodrigo, esse é um ponto muito importante que você tocou. Eu recebo diversos contatos, sem exagero, por semana são 3, 4 pessoas que chegam até mim, de alguma maneira, procurando e perguntando. O enredo é sempre o mesmo. Tem uma área, geralmente é uma área que tem alguma relação familiar, às vezes é aquela pessoa da família que está responsável por dar alguma destinação àquilo, mas é difícil, porque não existe um mercado formado, né? Não existe, como diferente das commodities, né, do boi, da cana, da soja, que você sabe exatamente quanto custa, quanto você vai ter que investir, quanto tempo demora para colher, para vender, enfim, qual que é a margem de lucro, essa coisa toda.
Sim,
em relação
claro.
aos ativos ambientais, quer dizer, esse é um mercado que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de abrir a picada, né? Não tem uma trilha aberta, né? Então, é um mercado que a gente está trabalhando para formar esse mercado. Evidente, algumas oportunidades de negócio já existem, E elas estão relacionadas ao empreendedorismo, ou a políticas públicas, ou a possibilidades de turismo. E algumas oportunidades elas acontecem em algumas partes do país, em alguns municípios ou em algumas regiões, mas elas dependem de algum ingrediente a mais. São oportunidades que elas não são facilmente replicáveis, vamos dizer, né? Agora, o fato é o seguinte, esses proprietários de áreas verdes que hoje ainda estão com dificuldade de entender que caminho tomar, o que eu diria para eles é: aguarde, primeiro, esse mercado está se formando, numa velocidade muito rápida. Segundo, enquanto o mercado está pegando essa curva ascendente, regularize-se, organize a sua documentação, faça o seu georreferenciamento, esteja preparado para o momento que a oportunidade chegar, né? Porque a gente trabalha, para você ter uma ideia, Polizel, na Jataí Capital e Conservação, com uma matriz de cerca de 40 oportunidades de geração de recurso nesse tipo de área, tá? Perfeito. Conservando a floresta e desenvolvendo oportunidades de negócio, tá? Então, perfeito, é evidente, cada área ela vai ter a sua vocação. E uma coisa muito importante que você falou é que não basta a área ser vocacionada para isso ou para aquilo. É importante que o perfil do proprietário esteja alinhado com aquela oportunidade, porque você pode ter uma área que tem oportunidade de receber visitação, por exemplo, porque ela tem um determinado atrativo turístico, mas o proprietário fala: olha, eu não quero receber gente aqui, eu não quero fluxo de pessoas aqui. Então, assim, a área tem o potencial, mas o perfil do proprietário não permite que esse potencial seja utilizado. Então, são dois elementos que a gente tem que agregar, né? A vocação da área, e isso é uma questão técnica, existem estudos, eu posso compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz, que é um trabalho de entender e fazer um estudo de potencial ambiental, né? Extrair da área qual é aquela, quais são as características, entender a região onde ela está inserida, para a gente aplicar a matriz de oportunidades e falar: olha, dessas 40 e tantas oportunidades, a área tem vocação para 15, vamos dizer, né? Tá. E aí a gente senta com o proprietário e conversa com ele, e aí a gente vai entender com ele o que é do perfil dele desenvolver, o que pode ser desenvolvido com parceria, porque evidentemente que não precisa o dono da terra arregaçar a manga e fazer todas essas coisas, mas eu acho que é isso, quer dizer, pensando inclusive nesse público que vem crescendo cada vez mais e muitas vezes depende de gerar algum recurso até para continuar mantendo a área protegida, muitas vezes existe uma relação que a área vem desde a época do avô, do bisavô, e a família quer manter aquilo protegido, mas, poxa, tem um custo.
Mas a área é um passivo, né? Eles pois enxergam como um passivo.
E na área ambiental, você sabe que o direito ambiental ele traz a responsabilidade na esfera civil, penal e administrativa, e especialmente na esfera civil, a responsabilidade é objetiva, né? O que significa dizer que ela independe de culpa. Ou seja, se cai um balão e a área pega fogo, você é obrigado a reparar o dano, né? Você não deu causa ao dano, mas você é obrigado a reparar. Diferente da responsabilidade civil de uma batida de carro, que você tem que ver de quem foi a culpa, quem que bateu o carro. Esse quem bateu tem que, né? No direito ambiental, não. Então ela acaba virando isso, um problema, um passivo, muitas vezes um elefante branco. E aí você chega na zona rural, o que nós temos? Quanto custa o alqueire, o hectare de terra aqui? Ah, custa X. Falar um número qualquer, 20 mil. Esse 20 mil é de uma terra que eles chamam de terra boa, terra pronta, terra limpa, que é a área aberta para qualquer cultura, né?
Perfeito.
E a área de mata é a área que vale muito menos do que esses 20. Vale 5, vale 2, vale 3, né? Depende da região, isso aí tem muitos fatores, mas é para dizer, existe uma relação que é absolutamente e absurdamente desproporcional. Porque essa área suja, essa área de mato, na verdade, é uma área que abriga ativos ambientais, é uma área que presta serviços ecossistêmicos, é uma área que tem uma série de oportunidades que podem ser desenvolvidas, né? E que se o proprietário tiver um olhar diferente sobre ela, talvez a partir daí a gente consiga virar essa chavinha e começar a gerar recursos com isso, né, por exemplo?
Sim. Eu acho, Flávio, que assim, pela minha experiência das outras conversas, das nossas conversas, que nós já tivemos várias, quando você falou que você assistiu uma live com o BNDES, eu acho, porque assim, para boa parte dessas oportunidades que você comentou, inclusive eu quero depois que você coloque essas oportunidades, explique um pouquinho mais desse trabalho que vocês executam, vai precisar de uma grana. E projeto ambiental não é igual soja, que você plantou 3-4 meses, você vai colher. Né? Uhum. A gente está trabalhando numa fazenda em Campinas, que é os proprietários são donos e tem um bom nível, e o cara chegou e falou, eu quero plantar floresta nativa. Eu quero plantar floresta nativa. E foi um projeto que foi capitaneado lá pela turma da Exalc, do professor Ricardo, e a gente está ajudando agora a manejar. Porque esse projeto está com 10 anos, que foi feito o plantio de uma floresta produtiva para produção de madeira e tal, espécies nobres, espécies médias, madeira média, tudo. Uhum. Mas o que eu estou querendo dizer? O cara injetou dinheiro, está injetando dinheiro, né? No caso desse aproveitamento florestal, digamos assim. É como se ele estivesse comprando um título de longo prazo, percebe? Uhum. Ele está investindo, para daqui 20 anos ele vai colher lá o Jequitibá, vai colher o Capitão do Campo, que está ficando com uma madeira boa, e ele vai conseguir o ganho. Aí eu te pergunto, você, pela essa live que você assistiu, pela sua experiência, como que está essa questão do recurso para uma pessoa? Porque aí você pega um proprietário médio, né, que não tenha esse nível de renda para conseguir capitanear com recurso próprio projetos como esse. Ou a gente pode pensar, por exemplo, a pessoa que quer, ela está próxima de um atrativo e quer desenvolver uma pousada, né, com uma trilha, uma coisa assim. Como que você enxerga essa questão do financiamento? Você acha que isso está caminhando? Porque eu entendo que é uma limitação para um desenvolvimento de projetos que são projetos de médio a longo prazo.
Sim, excelente, excelente reflexão, Rodrigo. E quando você traz a questão do recurso, a gente trabalha com o conceito de que para manter e gerir áreas verdes em propriedades privadas, o que você precisa são de recursos estratégicos, né? E nós chamamos o conjunto de recursos estratégicos como os recursos técnicos, humanos, materiais e financeiros. Né? É evidente, quando a gente pensa em recurso, a primeira coisa que vem à mente é o recurso financeiro. Mas sim, você tem, se você tem parcerias, por exemplo, e você consegue recursos materiais como máquinas fotográficas, câmeras de monitoramento de fauna, uma motocicleta, cerca, equipamentos, enfim, recursos materiais, né? E você tem doações, ou você tem um programa de PSA que coloca a cerca, existem alguns programas que fazem isso, né? Que cercam uma determinada área para manter a APP, etc. Tal. Você deixou de gastar algum recurso financeiro, então é importante que você olhe a entrada desse recurso material como um recurso financeiro também, indireto, que você naturalmente deixou de gastar. Assim como com os recursos materiais, né, os recursos técnicos, desculpa, os recursos técnicos, considerando aí mapas, levantamentos, pesquisas, né? Você abre uma propriedade para um pesquisador, ele desenvolve uma pesquisa, faz um levantamento de uma determinada espécie, seja lá o que for, ele está produzindo conhecimento sobre a área. Então, quer dizer, isso tem valor também, né? Então, a organização dessas informações, e a gente pega muito nisso, quer dizer, você gerar e produzir informações é importante. Agora, organizar isso tudo numa lógica de olhar para esse contexto com a finalidade de gerar recursos é que são elas, né? Recursos humanos, você faz projeto, a gente tem consultores aqui assistindo a gente, quando você faz uma planilha de projeto, via de regra, recursos humanos é o maior percentual de destinação que vai ali para a planilha. Então, quer dizer, se você consegue mobilizar voluntários para... E aí eu não falo só do voluntariado do plantio. Eu falo de um voluntariado que pode ser um voluntariado estratégico. Você imagina que a gente reúna aí pessoal da melhor idade que se aposentou e que está com seus 65, 70, só sênior, gente que foi diretora de empresa, tem um olhar, uma capacidade de empreendedorismo, de planejamento sensacional, está com tempo. Experiência prática, está com tempo e toparia, eventualmente, participar de uma imersão no final de semana e desfrutar da natureza, curtir um lugar, etc. Tal, mas dedicar ali 2, 3 horas por dia a fazer um workshop e colaborar com a sua experiência. Perceba o nível de voluntariado. Então, a gente precisa sair da caixinha, daquele quadrado, que quando a gente pensa em voluntário, pensa num cara plantando uma árvore. Excelente, é legal isso também, mas a gente tem outros níveis de geração de recurso que a gente precisa considerar para responder essa sua indagação, porque realmente eu hei de concordar com você que a disponibilidade de recurso financeiro para pensar num projeto de um mercado que está em formação, de fato, Rodrigo, não é uma coisa simples e não é a grande maioria que tem. Sim. Algumas pessoas mais visionárias que conseguem enxergar essa onda se formando, e a gente tem casos assim no portfólio, quiseram investir nisso, né? E deram o seu jeito de seguir e se regularizarem e tal, para estar preparado. Agora, eu já tive situações de bater na porta do proprietário com a oportunidade na mão, o prato de comida quentinho, e ele não conseguir aproveitar aquela oportunidade porque ele não tinha o georreferenciamento, ou porque a matrícula isso, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro. Mas é isso, quer dizer, é uma relação de custo e oportunidade, né? Então, tem um time das coisas acontecerem. Sim. E as pessoas têm que estar preparadas para isso, né?
Sim, com certeza, com certeza. Vamos passear um pouquinho aqui no chat, só para a gente não deixar a turma sem resposta. Vamos caçando aqui alguma coisa. Ó, o Wellington trouxe aqui, o Wellington, ele é do Rio de Janeiro, trabalha no INEA, está sempre com a gente. Wellington, obrigado, um abração aí. Ô, Gidos, para você, o profissional brasileiro da área ambiental, está bem qualificado para atuar nas oportunidades de negócios ambientais que estão surgindo? Uma boa pergunta.
Bacana, Wellington. Obrigado aí pela audiência, pela pergunta. Na verdade, assim, Wellington, a gente tem a nossa matriz de oportunidades. Quando a gente fala em 40 oportunidades de negócio, é um negócio tão variado que eu, que trabalhei na construção disso com alguns pares e tal, eu não me sinto apto e tecnicamente qualificado para fazer uma imersão em cada uma das 40. Veja, naturalmente sei do que se trata cada uma delas, evidentemente, mas a variedade é tão grande que exige profissionais de áreas diversas, né? Eu faz cerca de, 20 anos está fazendo agora que eu estou na área ambiental. E eu lembro que lá atrás, quando eu comecei, eu ia muito em eventos, assim, eu era novo, eu estava saindo da faculdade, eu queria entender, eu queria aprender, eu queria me conectar com as pessoas, né? Então tinha evento na Fiesp, eu ia, evento na OAB, eu ia, eu estava em tudo que dava para eu ia, né? Principalmente o que não precisava pagar, né, Rodrigo? Porque quando a gente sai da faculdade, o negócio é bastante apertado. E, claro. e eu me lembro de uma situação de começar a ver as mesmas pessoas. E era um negócio pequeno há 20 anos. Os profissionais da área ambiental tinha um, dois temas ali que, quer dizer, tinha alguns temas que tinha duas ou três pessoas que falavam daquele tema, e era aquilo, e não tinha hoje a profusão, a quantidade de pessoas, de cursos, de qualificações, de capacitações, é enorme, e isso é muito bom. Né? Isso era uma, isso lá atrás, quando a gente olhava e falava, pô, o tamanho do problema ambiental é tão grande que se a gente ficar nesse grupinho, a gente não vai conseguir dar conta dessa demanda toda. Então, sim, eu fico muito bem surpreso quando eu vejo pessoas que eu não conhecia, não sabia de nome, assim, e aí eu assisto uma apresentação, assisto uma palestra, a pessoa vem e dá uma aula daquele tema, eu fico muito feliz e vejo que, sim, o brasileiro está se capacitando bem e tem plenas condições de atuar nesse mercado, sim, Wellington.
Sim, bacana, legal, muito bom. Ó, teve uma pergunta aqui da Luciana, do Luciano Souza. A matriz de oportunidades só funciona em áreas protegidas legalmente, como, por exemplo, reserva legal? Teve uma outra pergunta aqui, Flávio. Eu sugeriria você mostrar, né, um pouco do trabalho que vocês fazem, porque teve uma pergunta um pouco mais abaixo aqui do próprio Wellington. Qual o negócio ambiental que a Jataí hoje percebe que tem maior potencial para se desenvolver e dar lucro?
Né? A pergunta é de 1 milhão, né, Wellington?
O que você acha de você apresentar com um pouquinho mais de detalhes? Eu sei que você está, inclusive, organizando um evento muito interessante, muito maior e tal, que inclusive está abaixo do vídeo aqui dessa live, hein, pessoal? Se vocês se interessam por esse assunto, conservaçãocomonegócio.com, não tem como esquecer esse site. Não é esse site mesmo?
É exatamente isso, exatamente
conservação, isso. conservaçãocomonegócio.com, o Flávio está organizando um evento muito bacana no dia 19 de novembro?
Dia 18 de novembro, dia 18 do 11 às 20 horas, a gente vai fazer essa live e isso, Rodrigo, justamente pensando nesse público, quer dizer, pensando nos consultores que lidam com esses proprietários rurais, pensando nessas famílias que têm essas situações, que têm essas áreas e não sabem como dar uma destinação para isso, pensando até em propriedades que são de empresas, propriedades que muitas vezes foram compradas pelo pessoal que tem o passivo da reserva legal, compra uma área verde para compensar esse passivo e fica com abacaxi na mão. Na verdade, não é um abacaxi. O que a gente quer mostrar é que, se for para olhar aquilo como um abacaxi doce, é um abacaxi que pode render frutos. Então, o que a gente precisa é ter o que eu disse, né? Um olhar diferente sobre a mesma coisa. Então, eu vou passar aqui, se você me permite.
Claro, claro. Com certeza. Dê uma palhinha do que vai ser esse evento aqui para nós, mostrando um pouco com o que você trouxe para a gente aqui, Flávio.
Sim, em primeira mão, vamos lá. Está vendo aí já?
Tá compartilhada, a tela está compartilhada.
Bacana. Então, para vocês entenderem, né, Gigante do Itaguaré é uma propriedade privada, enfim, até respondendo a pergunta do Luciano, a matriz de oportunidades ela se aplica para toda e qualquer propriedade privada que possua vegetação nativa. Tá? Evidente, se a propriedade privada possui só reserva legal, e a APP, ela talvez, o resultado da aplicação da matriz talvez vá demonstrar menos possibilidades, mas se a propriedade privada possui as APPs e a reserva legal e mais uma quantidade de vegetação excedente, tanto melhor será o resultado da aplicação dessa matriz. Independente, Luciano, de termos uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, nessa propriedade ou não, tá bom? Isso é independente. Até aproveitando aqui, até antes de entrar um pouquinho no estúdio potencial, se vocês tiverem interesse, procurem no Google por conservação em ciclo contínuo. Esse livro é resultado do meu mestrado, e aqui eu traço, falo bastante, explico toda essa lógica de uma maneira bem detalhada, e aí o que eu vou mostrar agora, esse estudo de potencial ambiental, do ponto de vista estrutural, metodológico, é como o filhote desse livro, é a aplicação prática desse livro. Então, no livro eu trago toda a conceituação, falo de oportunidades específico para RPPN, aqui já está aberto, né? Já é além de RPPNs, mas esse estudo de potencial ambiental é a aplicação prática disso. E a Gigante do Itaguaré é uma propriedade minha e de alguns amigos que a gente teve a boa sorte de comprar. É uma área na Serra da Mantiqueira, em Cruzeiro, e ela tem quase 500 hectares e ela é 100% destinada, Rodrigo, à conservação ambiental, tá? É uma área com uma RPPN de 358 hectares e nessa área é que a gente está experimentando e fazendo os cases. E a gente tem outros trabalhos com áreas de clientes, mas é evidente, a gente tem questões de sigilo, claro. A gente entra em questões de valor aqui, então a gente fica bastante à vontade em mostrar, em abrir o exemplo do Gigante de Itaguaré, porque é a nossa área, então a gente pode trabalhar isso com mais tranquilidade.
Então, ninguém, é como falam, né? Skin the game, né? Pele no jogo, né? Sofrer junto e tal, né? Isso é muito bom, né?
Exatamente, então quer dizer, não é uma coisa que a gente só tem a proposta, a gente colocou dinheiro, comprou a área, está trabalhando, enfim, é bem isso realmente. Então, para você ter uma ideia, a estrutura do EPA, esse estudo, senhores, vocês podem baixar esse mesmo material aqui, vocês podem conhecer em detalhes no site jataí.eco.br, jataí.eco.br, vocês vão em portfólio, e aí vocês vão encontrar lá a EPA Gigante do Itaguaré. Vocês têm como baixar e fazer o download desse PDF, tá certo? Então, a estrutura do material é essa, uma apresentação da reserva, tem um diagnóstico e uma análise técnica, onde a gente faz uma sobreposição do polígono da propriedade sobre uma série de camadas, né, de relevo, clima, hidrografia, enfim, uma série de questões físico-territoriais, né, que acontecem na propriedade, zoneamento, uma série de coisas. A gente faz uma análise jurídica, né, tanto da documentação do imóvel quanto da legislação incidente sobre o imóvel, né, com base na análise técnica que foi feita no capítulo anterior. E até aí, eu acho que sem novidades, né, essas análises técnicas, a análise jurídica, isso são coisas que o mercado faz, olha, tem e traz, né? O grande diferencial da nossa metodologia, ele começa a partir daqui. A gente faz o diagnóstico, a análise técnica e faz a análise jurídica com vistas à geração de recurso. Então, no próximo passo, a gente faz uma quali-quantificação dos ativos ambientais, a gente vai olhar a incidência de serviços ecossistêmicos, né, a potencial ocorrência de serviços ecossistêmicos, e a gente aproveita e relaciona o que acontece nessa reserva com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, que é uma linguagem universalmente conhecida, né? E por fim, para fechar, a gente pega tudo isso, aplica a matriz de oportunidades e aí coloca a metodologia de conservação em ciclo contínuo, que nada mais é do que uma proposta de gerar recursos com a conservação e utilizar esses recursos para criar um mecanismo financeiro de modo a fazer como um moto perpétuo, né? Como um ciclo contínuo de conservação, né? Que os rendimentos desse instrumento financeiro alimentem a gestão da reserva e assim a roda não pare de girar nunca mais, né? Então, basicamente, essa é uma foto da reserva. A localização, ela está na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Rio de Janeiro, na porção paulista, o quinto pico mais alto do estado de São Paulo. E aí eu vou passar rapidamente, Polizel, porque o documento está disponível e a ideia aqui, claro, é chegar mais
vamos,
final.
Vamos lembrar da pergunta do Wellington, a pergunta de 1 milhão, né? Qual o maior ativo ali, o negócio?
A gente volta na pergunta dele. E, enfim, relevo, a gente olha a hidrografia, faz todo esse levantamento. A questão da RPPN, análise jurídica a gente faz de uma maneira muito prática, né? Tem um quadro de áreas aí com um olhar jurídico, né, do que é exigência legal, etc. Tal. A questão dos ativos, né? Então aqui a qualificação.
Flávio, antes de você entrar nos ativos, desculpa te cortar.
Não, imagina.
O Célio trouxe uma pergunta aqui que eu acho que você até já respondeu, que é a questão: boa noite, o tema se aplica a todas as modalidades de unidades de conservação ou somente a RPPNs? Caso sejam a todas, cada uma tem sua peculiaridade. O que o Flávio tá apresentando aqui, sério, vale para todas as propriedades, sejam elas RPPNs ou não, que possuem áreas verdes, certo, Flávio?
Certo, com o detalhe de que nós estamos falando, Célio, de propriedades privadas. Não estamos falando das unidades, das 12 categorias de unidades de conservação públicas, tá?
Perfeito.
Dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem as 12 categorias, né? 11 são públicas, né? São categorias de unidade de conservação, em que pese algumas dessas categorias incidirem sobre a propriedade privada. Mas quando a gente olha para isso, a gente está tratando, por exemplo, uma propriedade privada que tem uma vegetação e tem uma APA em cima dela, isso acaba entrando no nosso estudo, na nossa análise jurídica, como uma limitação administrativa de uso. Eu estou olhando para a propriedade privada. E essa metodologia e esse estudo, Célio, eles podem, poderiam se aplicar a unidades de conservação públicas com alguns ajustes, tá bom? Então,
perfeito.
A nossa conversa é com o particular, é com o proprietário privado que conserva. Então, aqui, na quali quantificação de ativos ambientais, a gente olha para a água, né, vegetação e cobertura da terra, biodiversidade, e faz todo esse trabalho de entender, afinal de contas, aquele mato que tem lá, o que significa aquele mato do ponto de vista de ativos ambientais, né? Então, a gente vai entender que tem X de carbono, que contribui tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo outro, protege espécies ameaçadas, etc. Tal. Então, isso é muito importante porque a gente dá um significado para aquele monte de mato, né? Dá um significado em relação à importância ambiental. E aí, Polizel, veja que curioso esse slide. Quando a gente fala em nascentes, em água de modo geral, a gente tem como relacionar alguns valores de PSA com água e a gente consegue chegar em números. Assim também com carbono. Agora, quando a gente fala em biodiversidade, fica mais complicado, porque quanto vale isso, né? Quais são as referências de valor para espécies ameaçadas, por exemplo? É um negócio mais complicado. E o que eu estou sentindo, e a gente tem sido procurado, veja você, por empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e procuram a gente para desenvolver esse tipo de estudo para qualificar o E do ESG delas.
Do
environmental. Então, quando a empresa que tem performance na Bolsa de Valores consegue mostrar que ela protege uma área, protege não sei quantas espécies ameaçadas de extinção e coloca isso no relatório, e ela publica esse relatório e a ação na Bolsa dela sobe X%, a gente está conseguindo tangibilizar uma coisa por meio desse mecanismo que antes não tinha uma ideia, uma relação de valor. Vejam, senhores, não se trata de monetizar a questão, ou sim se trata de monetizar. Quando a gente fala em valor, para mim pessoalmente, e o Rodrigo me conhece há um tempo, existe um valor intrínseco nessas áreas protegidas que não tem moeda que pague. Agora, claro, é preciso que a sociedade e o mercado reconheça que existe também um esforço que custa para manter essas áreas protegidas, e isso precisa ser compensado, precisa ser remunerado, e esse é o nosso desafio, buscar meios para que isso se viabilize. Enfim, vou passar meio rápido. Pois
quando
não,
a gente já fala, sim, quando a gente fala dessa biodiversidade, a gente costuma falar nos nossos trabalhos, né, Flávio, na Geonoma, que nós temos as pérolas, as joias da biodiversidade, né, escondidas nesses remanescentes, e essa área onde está a RPPN Gigantes do Itaguaré, sem dúvida alguma, é uma área que tem um endemismo muito alto, né? Então, quando as empresas procuram isso, elas sabem, né, no seu corpo administrativo ali, institucional, sabe que biodiversidade pode virar um fármaco, pode virar uma essência, pode virar uma série de outros usos que podem sim virar dinheiro. E nós não temos esse conhecimento ainda. Está aí a importância, né, da ciência, dos botânicos, né? Por isso que eu fico aqui esbravejando para ensinar a turma a identificar a planta, para a gente poder ter um olhar que seja minimamente capaz de nós reconhecermos áreas bem conservadas, áreas que tenham elevada diversidade, porque isso tudo é ativo, né? Como você está bem mostrando aí, né?
Sem dúvida, é exatamente isso. E veja, a gente já, só nessa prosa, a gente já passeou por algumas das oportunidades de negócio, quando a gente fala em 40 oportunidades de negócio, você já falou em bioprospecção, né, biotecnologia, a gente está falando em pesquisa científica, a gente já falou sobre turismo, a gente falou alguma coisa sobre carbono aqui, sobre pagamento por serviços ambientais, tem as compensações. Ó, eu contei aqui no dedo, já deu 7, né? Então, quer dizer, e essas são as mais, talvez, que estão mais na pauta, mais conhecidas, mas as oportunidades vão bem além disso, né? Então, só para finalizar aqui, para te mostrar, a conservação em ciclo contínuo é uma metodologia que estruturada, ela pensa em três fases, né? A fase 1 é o EPA, que é o Estudo de Potencial Ambiental, que é esse documento que vocês estão vendo, que é a qualicodificação dos ativos e a aplicação da tal matriz de oportunidades. No caso da Gigante, a gente identificou 22 das 40. Então, é uma área que tem potencial para 22 oportunidades. Né? Das 40 que a gente olhou, a gente identificou potencial para 22. Né? Na segunda fase, o que a gente faz? A gente pega essas oportunidades e ao invés de sair fazendo, a gente faz planejamento primeiro. Então, a gente precisa reduzir o risco da implementação da oportunidade dar errado. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira muito profissional. Cada oportunidade ela tem um perfil específico. Algumas vão exigir um projeto executivo, outras vão exigir um plano de negócios, outras vão exigir um arranjo diferenciado. Então, a gente precisa olhar para cada uma delas, entender, fazer o estudo de mercado, fazer o planejamento detalhado para quando a gente for começar a implementar, a gente ter sucesso na implementação, né? Então, no caso da Gigante, a gente tem 7 oportunidades em fase de planejamento ainda, tá? E 4 que estão já em operação. E na fase 3 é a formação do fundo, que a gente chama de fundo de ciclo contínuo. Aqui é a ferramenta financeira, né? Então, a gente tem a sinalização de quanto a gente precisa de patrimônio principal para ter o nosso fundo formado, e a gente já tem 2 oportunidades já gerando recurso para esse fundo, na verdade, 3 agora, esse slide, que bom que ele está desatualizado, e a ideia é que ele se desatualize ainda mais. Legal. A gente já tem 3 oportunidades que já estão gerando recurso. Aí o que a gente faz, para você ter uma ideia, Polizel? A gente pega cada uma das oportunidades, por exemplo, essa aqui está em fase de operação já, é um pagamento por serviços ambientais. O que é essa oportunidade? Para a gente explicar para o proprietário, a gente vai fazer um mapa, um macro planejamento para ele entender o que é, qual é o público de interesse, qual é a base legal, qual é o tipo de recurso gerado, aquela conversa que a gente teve lá no começo, quais são os valores de referência no mercado, quais são os valores que a gente encontrou na sua propriedade, portanto, qual é o potencial de geração de recursos, né? Aqui o exemplo é que a gente tem uma área de soltura e monitoramento de fauna homologada na propriedade, participamos de um edital de programa de pagamento por serviços ambientais aqui no estado de São Paulo, ficamos classificados em primeiro lugar e vamos receber 3 parcelas anuais de R$80 mil. Tá? Uhum. Isso está atrelado à realização de algumas ações de gestão e proteção da área. E aí a gente sinaliza para o proprietário como alavancar essa oportunidade, se ele já tem alguma coisa iniciada ou se ele não tem, como iniciar a sua operação. Tá certo? Tá. Então, essa é a estrutura que a gente mostra para ele. E aí tem vocês podem baixar esse material e nesses QR codes vocês podem ver mais detalhes. A gente mostra para o proprietário você vê, é um grupo grande de pessoas envolvido, né, no trabalho, bacana, enfim, as empresas que realizaram, agradecimento aí a Conecta Ambiental. Então você mostra para o proprietário um grande leque de opções. Então aquela área de mato, que não sabia o que fazer, a gente tem condições de sentar com ele e falar, olha, a área tem potencial para isso, para aquilo, olha, os públicos são esses, papapá, papapá, e aí começa, né, Polizel, as conexões, o que ele vai, ele já lembra, pô, eu tenho um amigo que tem uma empresa de tal coisa, e a gente pode, aí o céu é o limite, né, enfim.
Sim, sim, eu acho que o que o proprietário tem que entender é que isso tem um tempo para as coisas maturarem. Não é uma coisa assim de um ano, é uma coisa de alguns anos para as coisas começarem a vingar. Porque você disse que a gigante de Itagaré hoje, ela já oferece recurso, ela já entra recurso proveniente de conservação de floresta em pé,
Sim,
não entra? Quanto tempo
exatamente.
demorou para isso começar a acontecer, Flávio?
Polizel, essa questão do tempo ela é muito interessante. A gigante do Itaguaré, ela tem 4 para 5 anos, tá? A gente está em 2020, é isso aí. Ela tem 4 para 5 anos e ela começou a gerar recurso no terceiro ano, tá? Agora, se eu tivesse comprado essa área no ano 2000, talvez não tivesse demorado 3 anos, tivesse demorado 8.
Por quê?
Porque no ano 2000 o contexto era diferente. Em 2015 eu já peguei um contexto mais favorável. Hoje o contexto está mais favorável ainda. O que eu estou querendo dizer é que está cada vez mais rápido. As oportunidades. Polizel, ainda ontem surgiu mais uma oportunidade. Eu mandei para o Pedro Lobão, que é o nosso parceiro de EPA lá da
Inclusive,
Conecta.
amigo em comum tá aí, mandou um comentário aí
Tá?
ao longo da live.
Um
Sim.
abraço para o Pedro Lobão,
Um grande
parabéns para a
abraço ali.
filhota dele, a Inaê, que faz aniversário hoje, completa um aninho.
Olha que
E
maravilha.
legal. E eu falei para ele, Pedro, mais uma oportunidade. Então a gente tá ligado, tá com o radar aceso, está acompanhando, e estão surgindo mais oportunidades para a gente colocar na matriz. Veja, isso é muito interessante. Então, assim,
Sim.
quando você fala em um ano, eu não sei, depende. Pode ser mais rápido e pode ser mais demorado. Depende de uma série de fatores, tanto da propriedade, quanto das condições de mercado, quanto do perfil do proprietário. Tem uma série de coisas aí que depende. A questão é que eu sinto nitidamente, e hoje assistir a história lá no BNDES foi muito interessante, porque, poxa, eu fiquei bastante surpreso com isso. E eles estavam falando, um rapaz que representava o governo. Não quero entrar no mérito de política aqui, de nada disso, mas ele falou uma coisa que é o seguinte: a gente precisa criar um QNAI de atividade de pagamento por serviços ambientais, de prestação de serviços ambientais.
Isso
E isso é
dentro
uma.
do BNDES.
Ele falando pelo governo, né? Ele falando, representando o
Ah,
Ministério do
tá.
Meio Ambiente,
Ministério
e
do
ele falando
Ambiente.
que precisa criar duas coisas: um QNAI no governo federal de atividade produtiva. E no INCRA, um QNAI para áreas que prestam serviços ambientais. Porque eu falo isso há muito tempo, Rodrigo, que é o seguinte: essa propriedade ela está 100% destinada à conservação. Se eu bater na porta do Banco do Brasil para pedir um financiamento como produtor rural, a fichinha que o cara vai me dar para preencher não tem um quadradinho lá, só tem cana, soja, algodão, tomate, tem tudo lá, mas não tem
Tá.
água. Não tem regulação de clima, não tem polinização. Aí
Sim.
o serviço que eu presto, quer dizer, veja, Rodrigo, é muito importante dizer isso. Conservação é uma atividade, não é uma passividade. Fazer conservação é uma coisa ativa. Você faz a conservação, você tem um custo para sinalizar, para fazer acero, para monitorar, para manter protegido, para
Sim.
continuar gerando serviço ecossistêmico. Então, a prestação de serviço ela deve ser remunerada, né? Essa
Perfeito.
ideia de área de mato, você não faz nada, você deixa lá, essa ideia de olhar para a conservação de uma forma passiva, ela é equivocada e ela é
Sim.
perigosa, inclusive. E aí
Sim.
você, melhor do que ninguém, pode dizer do perigo de você deixar uma área,
Sim.
o que pode acontecer com uma área largada, do ponto de vista de
Sim.
exóticas e outros
Pode.
perigos
Sim.
que podem
É, ainda
ocorrer.
mais se a gente pensar que a maior parte dos remanescentes, se a gente pensar no interior da Mata Atlântica, a maior parte dos remanescentes estão localizados em pequenos fragmentos, em
Pois
que
é.
eles estão sofrendo efeito de
Efeito
borda,
de
etc,
borda, exatamente.
etc. Essa manutenção, ela é importante. Essa sua última fala, inclusive, responde à pergunta da Luciana Silva da Costa, né? É possível propor a valoração ambiental da biodiversidade, tomando-se como base o valor monetário dos serviços oferecidos pelas espécies, por exemplo, o valor da polinização ou dispersão de sementes, um QNAI, né, de atividades ambientais pode ajudar nesse processo de reconhecimento, né?
Inclusive, e também, Polizel, para tributação. Porque os arranjos que existem hoje, quando o proprietário coloca um dinheiro no bolso, seja oriundo de um PSA de água, de um programa de carbono, como é que ele declara isso? Como é que é tributado com base em quê? Então, veja, os desafios não são poucos. Tá? A questão da Luciana, ela traz uma reflexão importante, que é o seguinte... quando a gente fala em valoração de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, e talvez seja importante a gente fazer uma distinção conceitual entre um e outro, no sentido de que o serviço ecossistêmico é o serviço que a natureza presta. Então, uma vez protegida, a natureza presta serviços ecossistêmicos. E o serviço ambiental é o serviço que eu, particular, faço para manter a área protegida. Eu sinalizo, eu protejo de caçador, eu protejo de palmiteiro, e aí, uma vez que eu tenho esse trabalho, eu faço os aceros, eu impeço que o fogo chegue, uma vez que eu tenho esse trabalho de manter a área protegida, ela presta os serviços ecossistêmicos. Por que essa distinção é importante? Veja, para a gente não cair numa situação de dizer, escuta, mas você vai querer cobrar por serviço ecossistêmico? Você vai querer cobrar por uma coisa que a natureza faz e sempre fez de graça? E agora você está. Você se titulou dono de uma porção de terra e você quer cobrar pelo que a natureza está fazendo? Não, não é isso. A ideia do conceitual do pagamento por serviço ambiental é cobrar pelo trabalho que nós particulares temos de manter a área protegida para que ela preste os serviços ecossistêmicos. E aí, Luciana, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: disposição a pagar. Como eu disse, o valor da polinização, se a gente olhar para o valor do que é feito pela natureza, primeiro, a nossa incapacidade de reproduzir. Como é que a gente vai reproduzir o trabalho das abelhas? Quanto custaria reproduzir o trabalho das abelhas? Mas, e produção de água, ciclagem de nutrientes, enfim, e valores de serviços ecossistêmicos, por exemplo, os culturais, que é quanto custa o valor de uma paisagem de uma cachoeira. E aí a gente entra numa discussão que a gente não vai acabar nunca. Mas
entra naquele valor intangível, né?
Porque valor intangível.
Entra naquele valor intangível.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente tem dificuldade de calcular isso, um primeiro passo pode ser o seguinte, olha, eu não sei quanto é que isso vale. Vale muito, mas eu sei quanto custa para manter isso protegido. Então esse é um primeiro ponto. Tá certo? E aí você tem do outro lado a disposição a pagar de quem tá pagando, né? Como eu falei para você, para uma empresa do setor elétrico, que é uma empresa que tem um impacto ambiental, né, considerável aí, procurar a gente para falar, escuta, a gente precisa de um olhar sobre conservação de biodiversidade. Polizel, isso há 10 anos não existia. Por isso que eu estou te falando, a questão do tempo está cada vez mais rápido, as mudanças estão cada vez mais rápidas, as oportunidades estão surgindo cada vez mais. Eu vou aproveitar para falar do Impact Bank. O Impact Bank é um banco novo que surgiu como uma fintech para causar impacto socioambiental. Depois digitem aí Impact Bank, visitem a página, abram sua conta, não estou ganhando nada com isso, mas é o tipo de iniciativa que fomenta e acelera esse tipo de negócio que a gente está falando e fazendo, entendeu?
Sim,
então, para voltar para a pergunta de 1 milhão do nosso amigo, para ele não achar que a gente está esquivando, eu vou dizer, a gente tem, dentro dessa matriz estruturada, um gradiente de priorização, e a gente olha para qual é a oportunidade mais interessante do ponto de vista de mais rápida, mais rentável, etc., tal, com alguns critérios que a gente estabelece, de acordo com a área, com o tamanho da área. Pode ser que numa propriedade algo relacionado ao turismo seja essa oportunidade. Em outra, numa propriedade que está no arco do desmatamento, na Amazônia, e ainda tem uma área conservada, pode ser um projeto de rede, pode ser um projeto de carbono. Dependendo da área, pode ser compensação. Então, assim, não tem mágica, tá? O que tem é técnica, é caso a caso, é trabalho de alfaiate, não é serviço de prateleira. Então, é tudo sob medida e esse olhar com acurácia. É nesse sentido que eu quero convidar e reiterar o convite que o Polizel já fez para vocês acessarem conservaçãocomonegócio.com, se inscreve, A gente quer explorar cada uma dessas oportunidades. A ideia não é só fazer essa live do dia 18, por exemplo, é fazer uma sequência de outras lives também, depois entrar oportunidade por oportunidade, ir falando, explicando, compartilhar esse conhecimento, tá certo? E vocês podem procurar também, já está aí Capital e Conservação no Facebook, e tem um grupo Conservação como Negócio dentro dessa página, vocês podem pedir para participar, e aí a gente vai criar essa comunidade, enfim, para ir trabalhando e desenvolver esse tema que a gente acredita ser da maior importância. E nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria deixar esse agradecimento mais uma vez por você abrir, Polizel, essa oportunidade de diálogo para a gente falar desse tema tão caro para a gente, tão importante.
Claro, com certeza. Não, isso aí é o nosso tema, isso aqui. Inclusive, tem pessoas que estão falando que estão chegando atrasadas. Essa live ela fica salva aqui no nosso canal. E é importante, caso vocês que estejam aí nos assistindo, dá um likezinho no vídeo, porque isso ajuda muito que os vídeos sejam bem ranqueados, e vocês que acompanham os encontros ambientais sabem que o que a gente compartilha aqui é uma informação. Nós somos bombardeados por fake news, né, Flávio? E eu acho que o nosso propósito aqui é exatamente esse, trazer o tema como ele é, com pessoas que estudam. E o Flávio, ele tem uma carreira de defesa de meio ambiente e pensar a conservação de uma forma realmente fora da caixinha, minimamente, para resumir. Ó, o Wellington, ele trouxe a pergunta que vale, não 1 milhão, mas 2 bilhões agora. A Jataí oferece os ativos ambientais de uma propriedade como base para algum fundo listado? Olha que ideia legal. Na B3, no Bovespa ou na BV Rio, para servirem de créditos de carbono, qualquer outro instrumento financeiro? Olha, isso aqui é uma outra reflexão bacana aqui trazida.
Essa pergunta é de 10 milhões já, não é de 1
não
milhão,
é 2, né?
Wellington, a gente está trabalhando, enfim, essa empresa do setor elétrico, é uma empresa que a gente está dialogando para ver se constrói alguma coisa em conjunto. Mas a gente tem uma iniciativa chamada Natuscoin, que é uma ideia...
Eu ia chegar nisso, né? No final eu ia te provocar para falar um pouquinho sobre isso.
Está no finalzinho, mas vai dar tempo da gente falar assim. A gente está com o piloto montado, está tudo pronto, a gente tem alguns contatos, a gente está tentando articular algumas coisas, mas basicamente assim, a gente olhar os ativos ambientais de uma propriedade privada e ao invés de servir como base para B3 ou para BV Rio, o que a gente está fazendo é tokenizando esses ativos, né? Isso é uma linguagem do mundo cripto, né? Do blockchain, mas você transforma esses ativos em criptoativos e você negocia esses criptoativos numa plataforma blockchain com rastreabilidade, com toda a segurança e de uma maneira praticamente incorruptível. Então, a gente tem um projeto que é um piloto que a gente começa com 5 RPPNs aqui no Brasil e a ideia é que a gente avance para outras áreas protegidas privadas fora do Brasil, inclusive, trazendo para esse sistema, para esse ecossistema, né, empresas, pessoas físicas como nós, que estejamos dispostos a apoiar essa iniciativa. E aí tem uma série, tem toda uma estrutura que em 2 minutos realmente não vai dar para... Para explicar.
Não, mas pode comentar, nem que a gente passe um pouquinho, não tem erro, não.
Legal, então vamos lá. Basicamente é o seguinte, inclusive a metodologia que a gente usou para olhar para a geração de ativos ambientais do Natuscoin, ela está baseada, ela está inspirada nessa metodologia que vocês acabaram de olhar do EPA. Então, para o Natuscoin, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas RPPNs e vai olhar para 3 elementos. Carbono, água e biodiversidade, né? Então, até para a gente sair e não ser confundido com compensação de carbono, porque definitivamente não é isso que o sistema Natuscoin se propõe, a gente tem o que nós chamamos de cesta de serviços ecossistêmicos, né? Então, você olha um conjunto de reservas, né? A gente tem indicadores, né, de carbono, água e biodiversidade, e esse conjunto de reservas oferece uma cesta de serviços ecossistêmicos. Cada metro quadrado de área protegida, ele significa, dentro do sistema, uma unidade de natureza, um Natus Unit, que a gente chama. Então, essa unidade de natureza de uma determinada safra. A gente trabalha com esse conceito de safra, né? Porque o entendimento é o seguinte, as áreas foram protegidas de janeiro a dezembro, certo? Então, o proprietário ele já fez o trabalho de proteção. Então, a gente negocia, a gente vai negociar em 2021 a safra de 2020, né? No sentido de que a área já foi protegida, o serviço ambiental já foi prestado. Então, como é que é a prestação de serviço? Primeiro você faz o trabalho, depois você recebe. Certo? Perfeito. Tem o mercado de carbono clássico, ele tem alguns pressupostos que ele voltou a se aquecer agora com a questão da pandemia, porque virou uma loucura de ESG, de vamos fazer alguma coisa tal, tal, tal. A única coisa que as empresas podiam fazer era carbono, que era o que estava na prateleira. Então o mercado aqueceu. Mas existe uma busca muito grande por inovação e por novos modelos, por novos mecanismos. Perceba. Uhum. Então, a gente sai dessa estrutura clássica de um mercado futuro, porque quando você fala em um projeto de RED, por exemplo, você está falando em projetos de no mínimo 30 anos, e essa área pode sim pegar fogo no meio do caminho, ela pode ser desmatada no meio do caminho, e isso é um complicômetro para o projeto, tanto que os projetos de RED têm um buffer, que uma parte do crédito gerado não é vendido justamente para fazer esse seguro, né? E ter uma segurança para o sistema, mas enfim, a lógica de prestação de serviço. O serviço foi prestado primeiro, pré-serviço, depois pago. Então, em 2021, a gente vende a safra de 2020 e o usuário ganha um bônus para 2022. Tá. Então, a gente trabalha sempre com uma lógica de 3 anos, tá certo? Então, a gente fez os cálculos já dessas 5 propriedades que estão entrando no sistema. A gente vai lançar o piloto no começo do ano que vem, de 5 RPPNs, que deu 9 milhões e poucos Natus Unit. A gente está no final da modelagem econômica agora para ver a questão de precificação. Mas a ideia é que custe centavos e que qualquer pessoa possa participar, inclusive com pouco recurso ou com muito. Legal. Enfim, a gente quer fazer alguma coisa que seja bastante acessível a todos. Inclusive, um cara lá na China pode comprar, né? Isso aí está no mundo digital, uma plataforma. Sim. E é isso, quer dizer, a pessoa entrou, ela participa, ela vai ter duas opções, ela vai poder entrar como investidora ou como usuária, né? E aí, como usuário, é você olhar para o sistema e você quer Natus Unit. Então, você, Rodrigo Polizel, é um cara que você pode usar uma você pode usar como referência, por exemplo, uma calculadora de emissões para calcular sua pegada ecológica, né? Então, perfeito. Qual que é o seu consumo de água? Ou uma empresa que fabrica, sei lá, alguma coisa que usa muita água, ela pode olhar para a água, ela pode olhar para o impacto da biodiversidade, ou ela pode olhar para a pegada de carbono dela para ela calibrar quantos Natus Unit ela vai comprar. Porque mais do que só carbono, ou mais do que só água, a gente trabalha com a questão da cesta de serviços ecossistêmicos. Esse é um diferencial. Legal. Do nosso programa. Então, você, Rodrigo Polizel, você é um cara que viaja bastante, etc. Tal, você fala, pô, eu vou comprar 10 mil Natus Unit. Sei lá quanto isso vai custar, X reais. Você tem a opção de plantar. Quando você planta, você... No mundo cripto, na verdade... Quando você usa o seu título, você burn, você queima, né? Só que eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode falar em queimar o Natus, porque senão a gente está jogando contra, né? Então vamos mudar essa terminologia, e no caso do Natus não vai ser burn, vai ser plantar. Então, quando você planta, você entra no sistema, você planta, você recebe o seu bônus para o ano seguinte e você está ajudando o sistema. Essa é a sua responsabilidade como cidadão, como indivíduo. E as empresas Sim. podem fazer a delas e tal. O que a gente quer propiciar é isso para as pessoas, tá certo? Agora, você também pode entrar como investidor. Por quê? Porque todas essas áreas, Polizel, elas precisam ser inventariadas. Eu fico imaginando, hoje no Brasil a gente tem mais de 1.600 RPPNs. Se a gente olhar para o cenário de áreas protegidas privadas no mundo inteiro... São milhões e milhões de hectares que estão sendo protegidos às custas da iniciativa privada, gerando benefícios para toda a coletividade. O que a gente precisa fazer é ter um EPA como esse de cada uma dessas áreas. A gente precisa qualificar, a gente precisa saber, a gente precisa entender exatamente o que está sendo protegido. E a partir disso, a gente tem condições de ter um diálogo de mercado, né? Porque o mercado quer saber de números, então a gente precisa primeiro saber quais são os nossos números, né?
Sim.
Vai levar. Então, isso é um mecanismo inovador, a gente pesquisou bastante, não encontrou nada parecido, e a gente está apostando bastante nisso. Essa é uma das oportunidades que a gente não só considera na nossa matriz, mas como que a gente trabalhou, você acompanhou uma parte desse trabalho.
Fantástico.
Horas e horas e horas e horas dedicadas a estruturar, montar esse sistema, né, num universo de blockchain, de uma coisa que para mim também era muita novidade, eu ainda sou um aprendiz.
Claro.
E a gente está trabalhando para...
Basicamente, seria a moeda de troca dos serviços ecossistêmicos,
É você fazer uma criptomoeda com esses serviços ecossistêmicos, exatamente. E aí você remunera o proprietário pelos serviços ambientais.
Sim, com certeza. Quando você fala dos 10 anos, que as coisas mudaram, tem uma reflexão que eu gostaria de fazer. Eu sei que a gente até passou, até você tem filho pequeno aí.
Já está dormindo.
Já está dormindo, que bom. Eu estava assistindo uma live ontem, eu gosto, né, de vários assuntos e tal. Eu estava assistindo uma live do Luiz Stuberg, Fundo Verde. Não é Fundo Verde por ser verde, nada disso. É um fundo, o nome não diz respeito a... ele é sustentável, nada disso. É um fundo, enfim, fundo de multimercado, etc. e tal. Teve uma coisa que ele falou que me marcou. Ele falou: olha, os juros a 2% ao ano, você empresta dinheiro até para a sogra, percebe? Então, se a gente for pensar, né? Foi uma coisa meio forte, mas é para mostrar que há 10, 15 anos atrás. A pessoa que tinha o capital, tirar o dinheiro do banco, de uma aplicação e colocar no mercado, tinha que ser digamos assim, algo realmente, né? Agora, se essa situação se mantiver pelos anos, e provavelmente vai se manter, eu acho que os juros altos no Brasil é algo que ficou para trás, né? Ou pelo menos juros civilizados. Vai dinheiro para produção, vai dinheiro para projetos como esse. Claro. Eu acho que faz parte de todo um processo. E eu acho que esse é um outro componente que a gente tem que pensar.
Né? Sim, sem dúvida. Que é um componente contextual, né? A gente vive num país que ele é instável, né? Do ponto de vista político, econômico. A gente está sujeito a chuvas e trovoadas a qualquer momento. Mas, de fato, quer dizer, a disposição do investidor deixar um dinheiro parado para render 2, 5, 6% ao ano, ou olhar para um projeto desse, o mundo inteiro falando em conservação de biodiversidade, falando em economia de baixo carbono, aonde que ele... Né, eu acho que o cara não precisa ter um perfil muito arrojado para alocar pelo menos uma parte da carteira.
Você dele. Que conhece bem o mercado, Flávio, um fundo que investe em projetos dessa monta, de ativos ambientais, você acha que isso está próximo?
Já existem, né, alguns.
Private equity, assim, de projetos, já existe.
Então, o que tem, assim, a Fama Investimentos, por exemplo, a Constellation, a XP abriu agora uma linha para ter uma alocação só em empresas que têm responsabilidade socioambiental, porque questão...
Veja, mas aí, desculpa te cortar, mas aí são esses fundos investem em empresas como Natura, coisas assim, né? Eu queria ver um fundo investir em coisas assim, de projetos no varejo, não com empresa. Agora, você comprar um fundo que vai comprar ação da Natura, beleza, a empresa tá alocada. Agora, um fundo mais assim, pensando em projetos que, claro, tem mais risco, mas pensando numa estratégia em que o dinheiro está barato, fundos que vão investir em projetos assim, em projetos como Nascoscoin, projetos como desenvolvimento de negócios num projeto localizado, você entende o que eu estou querendo dizer?
Isso não existe de uma maneira institucionalizada e tão pujante ainda, né? Existem casos pontuais específicos, mas a gente está falando basicamente de um universo de startups e de fintechs que estão surgindo aí E eu falei do Impact Bank durante a live, né? O Impact Bank é um exemplo, vale a pena dar uma olhada no site deles. E você tem outras iniciativas como Family Offices e iniciativas pontuais, assim, não é uma coisa que está abrangente ainda, mas que olha para projetos de impacto socioambiental e coloca dinheiro nisso, né? Nesse mundo de startups, né? Com a ideia dos unicórnios, essas coisas todas. E estão crescendo iniciativas, Polizel, isso que é interessante, iniciativas inovadoras. A gente tem contato com outros empreendedores e outras iniciativas, a exemplo do Natuscoin, né? Nada a ver com criptoativos ou com blockchain, mas de outras coisas que o mercado está começando a criar modelos novos e com lógicas diferentes, justamente para favorecer isso tudo. Por isso que eu acho que essa curva está num momento acentuado e o ritmo que vinha lá desde 2000 e pouco, nossa, nem se compara. Quem está ouvindo esse vídeo aqui, que é da mesma época, vai se lembrar de como é que era lá atrás e sabe que estamos em outro lugar, com certeza.
Se a política ajudar só um pouquinho...
Se a política não atrapalhar, a gente toca o resto.
Com certeza. Posso colocar a última pergunta, uma pergunta que eu cacei aqui no chat, para a gente fechar o nosso encontro? Olha, o papo está muito bacana e tal. O Ivan, eu acho que ele não entendeu muito nos números que se apresentou. O Ivan, a propriedade gigante do Tagaré tem 487 hectares e rende R$240 mil em PSA por ano. Pode destrinchar um pouquinho isso aí, Flávio?
Antes fosse, meu caro amigo Ivan, a propriedade tem 487 hectares, sim. Os 487 hectares estão reconhecidos como uma área de soltura e monitoramento de fauna. O PSA que nós fomos contemplados, ele vai pagar R$240 mil no total, tá? E esse valor vai ser pago durante 3 anos. Então, é a previsão de recebimento de 3 parcelas de R$80 mil. E eu tenho um plano de ação, uma lista de coisas a fazer, que envolve atividades de sinalização, de educação ambiental, de manejo de exótica. Eu tenho uma lição de casa para fazer. E qual que é a lógica desse PSA? No primeiro ano, eu realizo as atividades com dinheiro do meu bolso, comprovo que fiz as atividades. Se o órgão ambiental olhar para o plano de ação e para o meu relatório e falar, realmente, você falou que ia fazer isso e você fez isso, aí ele me paga os 80 mil. Aí, no ano seguinte e no terceiro ano, tá? A lógica é essa. Depois de 3 anos, acabou. Eu não tenho mais o dinheiro desse PSA. Eu tenho que tentar um outro edital, se tiver algum edital aberto, para tentar algum outro recurso dessa mesma fonte. Por isso, e só para a gente concluir, como não dá para a gente depender de dinheiros esporádicos, é que a gente criou, e onde eu detalho todo o funcionamento do mecanismo financeiro nesse livro, Conservação em Ciclo Contínuo. A ideia é usar os recursos que a gente tem de entrada e alocar uma parte desses recursos para a criação de um fundo que ele vai funcionar no modelo endowment, ou seja, um fundo onde você trava um capital principal. No nosso caso, a gente precisa de algo em torno de 3,5 a 4 milhões, tá? A gente já tem um pouquinho desse dinheiro, ainda está longe de chegar no todo, mas a gente vai chegar, a gente tem planejamento para isso. E aí você trava esses 3,5, 4 milhões e com o rendimento disso, e aí é interessante, Polizel, não o rendimento de 2% ao ano que você falou. A gente, com esse dinheiro, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar outra área e investir no nosso próprio negócio para que isso gire mais dinheiro. A gente tem essa liberdade como empreendedor e como iniciativa privada. A gente não precisa ficar preso aos princípios clássicos do modelo endowment, né, de gestão. E aí a ideia é que a gente possa... Enfim, manter a conservação em ciclo contínuo e abraçar outras áreas e replicar esse trabalho Brasil e mundo afora. É isso aí.
Com certeza, muito bom. Olha só, eu costumo falar, Flávio. Foi um termo cunhado por outros espectadores que falaram que esses encontros são aulas magnas. Né? Olha lá. Puxa. Né? E hoje, agora eu estou falando que hoje nós tivemos mais uma aula magna sobre conservação aplicada. Ah, hoje podemos dizer assim, Giselda Durigan passou por aqui dando uma grande aula sobre o Cerrado. professor Ricardo Rodrigues sobre as florestas produtivas, a Zezé, nossa próxima gente sobre legislação, e sem dúvida alguma você trouxe aí uma insights, um pensamento fora da caixinha que eu tenho certeza que muitos ficaram aí instigados a saber mais. Ó, o Wellington disse que o Natuscoin é a criptomoeda da natureza. É um bom slogan. Legal. A Lopes aqui, muito boa conversa. Vou acessar os links divulgados e adquirir o livro do Flávio. Inclusive, obrigado, pessoal, abaixo do vídeo, o evento que o Flávio está organizando no dia 18 de novembro para destrinchar tudo isso. Isso aqui foi 1h15. Você vê, a gente está correndo aqui para encerrar, porque é um bate-papo que pode durar mais 2 horas, no mínimo. Então, ele vai ter um evento, tá trazendo conteúdo, e é muito importante que vocês sigam o trabalho dele, tudo conservaçãocomonegócio.com. A Cris, que inclusive também é nossa Santa Catarina, ela acompanha sempre nossos encontros, nossos cursos. Eu comprei esse livro, olha aí, bacana. Muito bacana. Legal, Flávio. Última mensagem que você poderia deixar para a turma. Enfim, o espaço é seu para
realmente
fazer seu fechamento.
Só agradecer. Vocês podem procurar o meu perfil, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, chamar também para amizade. Quem comprou o livro, quem leu o livro, poxa, agradeço muito o feedback. Estou à disposição para bater papo, tirar dúvida. Eu acho que é essa construção, né, Rodrigo? A gente está nessa estrada faz um tempinho, as coisas agora estão começando a ganhar um novo contorno, né? A gente até falava antes de começar a live a história do novo normal, eu acho que é até legal fechar com isso. E, claro, e todo esse olhar de pensar a conservação de uma maneira diferente e olhar para a geração de recursos a partir da conservação, tudo isso que a gente vinha fazendo já, a sociedade passou a olhar e parece que as coisas se encaixaram perfeitamente. Eles chamam isso de novo normal e a gente está sendo agraciado com uma série de oportunidades que estão agora, mais do que nunca, deixando de ser discurso de relatório de sustentabilidade ou promessas vazias, e estão ganhando contornos de realidade, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente tem que aproveitar esse momento para seguir com esse trabalho, com bastante afinco, divulgando informações. Mais uma vez, parabéns, o trabalho que você faz desde antes de eu te conhecer. Eu já conhecia Brasil Bioma, a fama que te precede, e você vem incansavelmente trazendo conhecimento e compartilhando. Eu acho que isso é muito importante, a gente acumular e transmitir. Então, bacana, fica aí o meu agradecimento, convite a todos que estão assistindo a participar, entrar nos links aí que a gente comentou, que estão aí na descrição do vídeo também, e eu sigo à disposição para a gente fazer um repeteco uma outra hora e dar sequência nessa prosa aí, Rodrigo.
Com certeza. Obrigado, Flávio, obrigado aí por você ter doado esse seu tempo aqui para o canal. Inclusive, semana que vem nós vamos receber um grupo lá de Goiás que faz um trabalho interessante. Ele abre a possibilidade de você investir nos projetos de plantio deles. Algo interessante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Vai ser um bate-papo muito bacana. Tem a ver com essa nossa conversa aqui.
Mogno
africano, exatamente.
É o pessoal da Radix?
Exatamente, o pessoal da Radix.
Eu já invisto com eles.
Que legal. E aí, o que você tem a dizer? Vale a pena?
É aquilo, né? A gente está na chuva para se molhar, né? Eu acho um modelo muito bacana, conheço o trabalho deles. Algumas ofertas que tiveram, é uma aposta, enfim, mas eu acho muito legal.
Longo prazo, se a gente acredita nisso, né?
Na verdade, para ser muito sincero, os títulos que eu comprei com eles, eu penso para o meu filho, é uma coisa para põe lá o dinheiro e esquece, né? Mas é isso, a gente investindo em madeira, a gente está tirando a pressão de desmatamento de nativa e essa coisa toda, né? Então, muito bacana, deixa um salve pro pessoal da Radix aí, muito legal, parabéns.
Com certeza, eu achei uma ideia muito bacana, a gente precisa de ideias, né? E quando a gente fala de conservação, a gente tem que ter esse olhar do longo prazo, e isso é algo que o brasileiro não tem, de maneira geral, pensar no longo prazo. Então, isso faz parte de todo esse nosso aprendizado. Então, vocês que estão aqui com a gente, não percam dessa ideia, porque a gente vai conhecer um trabalho muito bacana, o pessoal da Radix Florestal. Flávio, grande Legal. Abraço, tudo de bom, Valeu. Boa sorte, saúde a todos, para você, a todos da sua família, e muito obrigado de novo por ter aceito o meu convite aqui de trazer seu conteúdo.
Eu que agradeço, forte abraço a todos, tudo de bom, tchau, tchau.
Valeu, um abração, tchau, tchau.